Quarta-feira, 8 de junho de 2022, está no ar o nosso CBN Paraná, o giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Um casal foi preso, suspeito de vender e não entregar piscinas em Ponta Grossa. Estima-se em R$ 250 mil os prejuízos. O Ricardo Silveira, lá da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O casal de 30 e 34 anos foi preso, suspeito de 11 casos de estelionato, resultando neste prejuízo estimado de R$ 250 mil, como você destacou. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos realizaram contratos com os clientes, receberam valores adiantados, mas deixaram de atendê-los, encerrando as atividades da empresa repentinamente, e se esquivando para não serem localizados. Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão em residências relacionadas aos suspeitos. Após a prisão, o casal foi interrogado, acompanhado de advogado, onde afirmaram que deixaram a cidade de Ponta Grossa após receberem ameaças. O casal foi encaminhado à cadeia pública e o Deobrando de Souza aqui na cidade. A partir das prisões, a Polícia Civil tem 10 dias para concluir as investigações, podendo resultar no indiciamento dos suspeitos pela prática dos crimes de estelionato, com penas máximas previstas de até 5 anos de reclusão. E a polícia segue também nessa questão das investigações para possíveis novas vítimas deste casal. Mas até o momento, 11 casos foram confirmados com este prejuízo estimado em R$ 250 mil. Luciano?
Obrigado, Ricardo, pelas informações. O nível do rio Iguaçu, devido às chuvas dos últimos dias, deixa as autoridades em alerta lá no Vale do Iguaçu. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem os detalhes. Rafael, bom dia.
Tudo bem, Luciano? Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, Luciano, neste momento, o nível do rio Iguaçu, de acordo com o monitoramento hidrológico da Copel, está em 4 metros e 50 centímetros, nível mais elevado neste ano. Desde a semana passada, a região do Vale do Iguaçu vem registrando altos volumes de chuva e, consequentemente, o nível do rio subiu bastante. No dia 2 de junho, para que o nosso ouvinte tenha uma ideia, antes desse período chuvoso, o rio Iguaçu estava com 3 metros, ou seja, o nível se elevou em cerca de 1,5 metros em questão de uma semana. Nesta quarta-feira não há previsão de chuva, de acordo com as informações do CIMEPAR. Amanhã, quinta-feira, a precipitação acumulada deve alcançar 10 milímetros, o que não é uma chuva tão volumosa, mas suficiente para aumentar a preocupação por aqui. A boa notícia é que a partir de sexta-feira a chuva dá uma trégua e só deve voltar na quinta-feira da próxima semana. A Defesa Civil de União da Vitória está em alerta, vem monitorando o Rio Iguaçu de forma permanente, mas considera a situação controlada neste momento. O risco de enchente, de alagamentos nas regiões ribeirinhas é considerado alto quando o rio ultrapassa os 5,5 metros. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Rafael. Então a gente espera, né, que não chegue a esses extremos lá, chuva que deve cair na região, como no estado como um todo, mas que não seja tanta chuva assim para causar estragos lá no Vale do Iguaçu. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal derrubou por 3-2 a decisão do ministro Nunes Marques, manteve a cassação do deputado estadual Fernando Francischini por divulgar fake news sobre as urnas eletrônicas durante as eleições de 2018. Na dança das cadeiras, 3 deputados do Oeste do Paraná, após 24 horas ausentes, retornam. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem mais informações. Roberto, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Lembrando que a segunda turma é formada por 5 ministros. Os 3-2 que você falou aí foi o resultado de ontem. Os 5 ministros, Nunes Marques, Gilmar Mendes, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e André Mendonça. Os votos favoráveis a Francischini foram de Nunes Marques e André Mendonça. Votaram pela manutenção da cassação, ou seja, pela derrubada da decisão monocrática de Nunes Marques, da última quinta-feira, os ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Após o resultado de ontem, Luciano, o deputado Francischini classificou a decisão como um absurdo.
É um absurdo. Parece que nós estamos voltando a um AI-5 de esquerda infiltrado, em que deputados que têm opinião divergente são caçados sem lei. A além das fake news, ainda está no Congresso sendo discutida.
Francisquini disse ainda que não vai se calar e que a batalha pelo mandato, ao ter alcançado 427 mil votos dos eleitores paranaenses, ganha mais força a partir de agora em defesa da liberdade de expressão. Além de Francisquini, outros três deputados, Emerson Bacil, Paulo Rogério do Carmo e Cassiano Caron, que foram reempossados segunda-feira, ficaram um pouco mais de 24 horas e estão deixando as cadeiras. Aqui no oeste do Paraná, reassumem os deputados Adelino Ribeiro, de Cascavel, Hélio Rusch, de Marechal Cândido Rondon e Nereu Moura, de Catanduvas. E como são quatro cadeiras envolvidas nessa ciranda, Luciano, Pedro Paulo Bazana, de Arapongas, norte do estado, também estará voltando. Assim que a Assembleia Legislativa receber a notificação oficial sobre a decisão de ontem da segunda turma do STF, o presidente Ademar Traiano reimpossa os quatro deputados. Luciano.
Muito obrigado, Roberto, pelas informações. Então, expectativa para que essa decisão chegue à Assembleia Legislativa do Paraná e a gente acompanha, claro, cada passo desse capítulo, dessa dança das cadeiras lá na Assembleia. A proposta do governo federal de reduzir para 17% para todos os estados o ICMS cobrado nos combustíveis pode fazer a capital paranaense perder até 140 milhões de reais em repasses. Isso porque a mudança impacta a arrecadação dos estados e, consequentemente, das receitas que são repassadas aos municípios. Conforme a Prefeitura de Curitiba, a possível mudança proposta no projeto, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e está em discussão no Senado, pode fazer a capital perder quase 20% do repasse de ICMS previsto para o ano de 2023, que é de 713 milhões de reais, segundo a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. O projeto de lei complementar 18 deste ano estabelece teto de 17% para o ICMS dos combustíveis, alíquota inferior à praticada hoje pelos estados. No Paraná, por exemplo, a alíquota cobrada é de 29%. A proposta baixa essas alíquotas ao classificar combustíveis, energia elétrica, transporte coletivo, gás natural e comunicações como serviços essenciais. Ainda segundo a administração municipal, com 140 milhões de reais, seria possível, por exemplo, construir 40 centros municipais de educação infantil, CMEIs, ou executar 70 quilômetros de pavimentação alternativa. A Secretaria Estadual da Fazenda do Paraná já havia alertado que, se a proposta for aprovada e sancionada posteriormente, pode fazer o Estado perder mais de 6 bilhões de reais em arrecadação. No entanto, existe também um agravante. O governo federal afirma que vai adotar uma medida para a reposição aos estados que zerarem o ICMS dos combustíveis. Sobre esse assunto, o governo do Paraná informou que vai se manifestar somente via Concefaz, que é o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal, após as discussões sobre o tema junto ao governo federal. A gente muda de assunto, fala de saúde. O 41º Informe Epidemiológico Semanal da Dengue, publicado ontem pela Secretaria Estadual da Saúde, registrou 7.557 novos casos da doença, mais 3 mortes aqui no Paraná. Uma dessas mortes foi em um município da região de Maringá. E é para lá que a gente vai conversar com a Letícia Tristão, da CBN Maringá. Letícia, bom dia.
Ouvintes do CBN Paraná, a morte foi confirmada no município de Paraná City, distante 74 quilômetros aqui de Maringá. O município tem 351 casos confirmados de dengue no período epidemiológico. A vítima tinha comorbidade, assim como os outros óbitos confirmados por dengue na última semana, segundo o informe da CESA. Foram nas cidades de Marechal Cândido Rondon e Santa Helena, no oeste. As três vítimas, dois homens e uma mulher, tinham entre 53 e 79 anos e as mortes foram registradas entre os dias 2 e 10 de maio. O Paraná continua em estado de epidemia de dengue, assim como outras cidades, caso de Campo Mourão e Maringá. Em Maringá, o informe epidemiológico da CESA confirmou mais 652 casos de dengue na última semana, chegando a 3.195 o total de confirmações. Maringá soma 4 mortes por dengue desde o início do período epidemiológico, que começou em agosto do ano passado. Luciano.
Muito obrigado, Letícia, pelas informações. E nós vamos agora até Londrina, que liberou a quarta dose da vacina de Covid apenas para pessoas com mais de 55 anos e para profissionais de saúde. A prefeitura não tem doses suficientes para ampliar mais a faixa etária. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem os detalhes. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A liberação da quarta dose da vacina para todos os profissionais de saúde e a população em geral com mais de 55 anos foi anunciada pela Prefeitura e o agendamento já está aberto. Pode ser feito pela internet. Para receberem a quarta dose, as pessoas que estão nesses dois grupos devem ter recebido a terceira há pelo menos 4 meses. Por enquanto, são 10 mil vagas para agendamento até o dia 15 de junho. No total, os dois grupos reúnem aproximadamente 40 mil londrinenses, sendo quase 20 mil profissionais de saúde e cerca de 20.500 pessoas com 55 anos ou mais. E apesar de uma nota técnica emitida pelo Ministério da Saúde no último sábado ter oficializado a vacinação para pessoas com mais de 50 anos, aqui em Londrina a Prefeitura diz que preferiu manter a imunização apenas para quem tem mais de 55, para não correr riscos, não tem doses suficientes. Além disso, está liberada também a aplicação da vacina contra a gripe para todas as faixas etárias, ou seja, os londrinenses com mais de 6 meses de idade podem receber o imunizante e não precisa agendar, é só ir até o posto de saúde, Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas informações. E assim a gente encerra o CBN Paraná de hoje, que reúne as principais informações do Estado, ao conectar a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.